Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo, você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Ulster, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. Apresentação, Diácono Alex Garcia.
Olá, meus queridos amados em Cristo, mais uma vez sejam vocês bem-vindos. Esse é o nosso programa Igreja em Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. É com muita alegria em nossos corações poder estarmos aqui juntos. E assim agradecemos mais uma vez a vocês por deixar esse programa entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver neste momento. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo abra o seu coração e que ajude a escutar não apenas a palavra de Deus, mas uma palavra viva, atual e dirigida para nós nesse dia de hoje. Gostaria de trazermos hoje, esse dia, nossa reflexão, o Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 6. Uma cena muito conhecida, que é da multiplicação dos pães. Muitos de nós já ouvimos esse texto dezenas, milhares de vezes, mas hoje eu te convido a escutá-lo de um jeito diferente. Não como alguém que apenas observa o milagre, mas como alguém que está dentro da cena. A multidão está com fome, amados. Não é apenas uma fome física. É a fome de quem caminhou muito, de quem ouviu Jesus falar, de quem buscava sentido, de alguém que buscava cura, de alguém que buscava esperança. A grande beleza é que Jesus vê tudo isto. E Jesus, ele não ignora, ele não faz conta de quem faz conta como que ninguém, que não tenha percebido. E o Evangelho deixa bem claro que Jesus, ele se compadece da multidão. Então acontece algo surpreendente. Jesus, ele não diz simplesmente "eu vou resolver". Ele não manda o povo embora. Ele não promete algo para o outro dia. Ele olha para os seus discípulos. Ele olha para você, amado. Olha para você que está nessa cena. E diz uma frase "dá-lhe vós mesmo de comer". Essa frase é desconcertante. Ela incomoda. Porque Jesus não está falando apenas com os doze, com os discípulos. Ele está falando conosco, com você, comigo. A reação dos discípulos é imediata. É muito a nossa reação como seres humanos. Queres que gastamos 200 denários para comprar pão? A gente já começa reclamando. A gente já logo pensa no bolso, no dinheiro. Em outras palavras, não dá. Não dá. É caro demais. É impossível. Não temos estrutura. Não temos recurso. Não temos condições. Quantas vezes, amado? Quantas vezes que nós também reagimos assim diante da necessidade da vida, das nossas necessidades próprias, da minha necessidade própria, da sua necessidade própria, da sua família necessidade própria. diante da fome do outro, da dor do outro, da miséria do outro, do emocional, do espiritual, que tem nos cercando a nossa vida dia a dia. Quantas vezes dizemos, isto é demais para mim? Não é minha responsabilidade. Não tenho como ajudar. Mas Jesus, observa que Jesus, ele não recua. Ele não volta atrás. Ele não retira a pergunta. Pelo contrário. Ele aprofunda, ele leva os discípulos a um desafio e diz, quantos pães que vocês têm? E de ver. Perceba isso, amado. Jesus, ele não começa o milagre a partir daquilo que falta. Ele começa a partir daquilo que existe. Ainda que seja pouco, ainda que pareça insignificante, 5 pães e 2 peixes, um valor irrisório diante de uma multidão imensa. Mas quando esse pouco é colocado nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, algo extraordinário acontece. Amados irmãos em Cristo, essa palavra nos ensina algo profundo. Jesus continua contando com seus discípulos. Ele continua confiando a você a missão de alimentar. E esse alimento não é só pão material. É a palavra de Deus. É a presença. É a escuta. É o perdão. É caridade. Isto é, viver a fé no cotidiano. Queridos amados em Cristo, talvez pense um pouco, analise um pouco, talvez ache que faz diferença, talvez, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, o pouco que nós oferecemos a Ele, com amor, Ele transforma em abundância. E assim, durante esse nosso programa de hoje, nós vamos caminhar junto para esse Evangelho. Vamos deixar que a palavra de Deus nos confronte, nos cure, nos desperte, porque Jesus continua dizendo para mim, para você, para nós, dá-lhe vós mesmo de comer. Queridos amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela sua, pela nossa Web Rádio Amparo. Por isso nada
faltará, nada faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e pra sempre o seu nome eu honrarei. Seu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
Ele é o nosso pastor. Você é a ovelha de Jesus. Ele cuida de você. É uma verdade absoluta que nós estamos cantando. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada. A palavra de Deus diz assim, em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ah, que coisa linda! Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Eu sei que muitas vezes você se preocupa, porque muitas coisas faltam na nossa vida, né? Muitas vezes a gente passa por dificuldade financeira, dificuldade no casamento. Mas nunca te esqueças, Ele é o teu pastor, Ele cuida de você. Ele é aquele pastor que quando a ovelha está ferida, Ele coloca no colo. Ele é aquele pastor que quando a ovelha se perde, Ele sai para encontrar. Ah, se você está perdido, Ele quer encontrar você. Se você está doente, Ele quer te colocar no colo. Ele quer te colocar nos braços, porque Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. E mais do que isso, Ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Se preciso for, e na verdade preciso, foi preciso, Ele já deu a vida por você. Ele já deu a vida pelas ovelhas. Ele já deu a vida por você. Ah, amado irmão, Ele é o bom pastor. Canta comigo. Tu és, Senhor, o bom pastor. Tu és, Senhor, meu bom pastor, por isso nada em minha vida, nada vai faltar, faltará. Pastor.
faltará, nada faltará ao banquete em sua casa. Muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz e transborda minha taça em seu amor. A Deus, tu és o meu pastor.
Deus, ela diz que tem um lobo. O lobo é Satanás. Ele gosta da ovelha. Ele gosta de seduzir a ovelha. Ele gosta de comer a ovelha. E o lobo vem para destruir, roubar e matar, viu? Por isso que a ovelha é um ser muito frágil. Para não ser pego pelo lobo, a gente só tem que fazer uma coisa: ficar perto do pastor. Ei, fica perto do pastor. Fica perto do pastor. Se você ficar perto do pastor, nada de mal vai te acontecer. Nada, 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 nada. Porque perto do pastor, o lobo não pode nada. Nada. Agora, quando você se afasta do pastor, você vai para as garras do lobo. E é por isso que a ovelha tem que conhecer a voz do pastor, para que nunca se afaste dessa voz. O pastor, ele vai chamando as ovelhas, e a ovelha escuta a sua voz, a ovelha conhece a sua voz. O inimigo quer você, mas repito, fique perto do pastor, e nada o inimigo pode, amém? Escuta isso.
Bem à frente do inimigo, confiante eu vou, tenho sempre o Senhor junto de mim.
Olha isso, seu cajado.
Seu cajado me protege e jamais temerei, sempre junto ao Senhor eu estarei. Tu és Senhor,
declara o meu pastor.
Senhor, o meu vida, nada, nada, nada faltará.
Queridos amados em Cristo, assim retornamos do nosso intervalo. Estamos aqui com esse nosso programa Igreja e Missão pelo Mundo, aqui na nossa web Rádio Amparo. E voltando de novo, essa nossa reflexão de hoje, que nós estamos lendo assim o capítulo 6 de São Marcos, que dá-lhe vós mesmo de comer. Essa é a frase, a palavra central dessa nossa programação de hoje. E a reação dos discípulos é imediata. Ele não responde. Observe que os discípulos não vão responder com má vontade, nem com rebeldia. O discípulo responde com cálculo. A lógica do cálculo e o medo do impossível. Dizem: querem que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhe de comer? Essa resposta, queridos, revela muito sobre o nosso coração. O nosso coração. O meu, o seu coração. O denário era salário de um dia inteiro de trabalho. 200 denários representava quase 8 meses de salário. Em outras palavras, os discípulos estão dizendo para nós, estão dizendo naquele momento: isto é caro demais. É inviável. Não temos como sustentar isto. É aqui que nós precisamos parar um pouco e ser honesto. Quantas vezes nós reagimos exatamente assim diante das necessidades em nossas vidas? Diante da dor, diante da fome, diante de um sofrimento, diante de uma crise familiar, diante de uma crise no trabalho, diante da evangelização, mesmo na igreja. Observe que nós não fazemos conta. Medimos o tempo. Avaliamos o custo emocional, financeiro, espiritual. E incrível que rapidamente chegamos a uma conclusão imediata: não dá, não tem como. Não tem como. Observe também que tudo isso não tem nada a ver com conta, mas tudo isso tem a ver com nós, seres humanos, com nosso coração, com o que nós estamos passando, o que nós estamos pretendendo. O problema é acreditar que a missão de Deus depende apenas da nossa capacidade. Os discípulos olharam para a multidão. Eles viram números. Viu aquela multidão, aquela. E Jesus olha para a multidão e vê pessoas. Viu a diferença? Nós, seres humanos, vemos problema. Jesus vê a solução. Os discípulos viram a falta. Jesus vê uma oportunidade de revelar o reino do céu. Esse é um choque de lógica, mano. A lógica humana diz: só posso fazer o que está no meu alcance. E a lógica de Deus diz: quando você colocar à disposição, Deus faz o que está além do seu alcance. Repare que Jesus, ele não repreende os discípulos por terem feito cálculos, por ter negado. Ele simplesmente não aceita. Jesus, ele não aceita os cálculos com a resposta final. Ele não diz: tudo bem, então dispersa o povo. Ele não. Ele continua conduzindo uma situação. Isto nos ensina algo muito importante na nossa vida. O medo do impossível não pode paralisar um discípulo de Deus. Se o discípulo esperar sempre, terá uma forma de recurso suficiente, de condições ideais. Quantas vezes você foi sufocado pela lógica do custo? Custa tempo, custa dinheiro, custa energia, custa envolvimento, custa material, custa. Então surge frases que soam razoavelmente na sua mente: não é o momento, não tenho estrutura, não é prudente, alguém mais preparado para fazer isso. Mas Jesus não pergunta quanto custa. Ele pergunta se você está disponível. Ele pergunta se você está disposto. Isso que nos mostra que o maior obstáculo para o milagre não é a falta de recurso, mas o medo de sair da zona de segurança. Por que que então a gente não tem um milagre todo dia? Porque nós temos medo de sair da zona de segurança. Observe que os discípulos estavam seguros enquanto apenas ouvia Jesus falar. O desconforto começou quando Jesus os envolveu diretamente na situação. Aqui uma verdade que mostra para nós: toda vez que Jesus chama para algo a mais, a primeira reação do ser humano, a primeira reação daquele que foi convidado, a primeira reação do discípulo é o medo. O medo de não dar conta, o medo de falhar, o medo de perder algo, o medo de se comprometer demais, o medo de sair da sua zona de conforto. Mas o reino de Deus nunca cresce a partir do medo. Ele cresce a partir da confiança. Jesus pergunta para vocês, amado: vocês estão dispostos a confiar? Que Jesus, que o nosso Senhor, nos ajude a dar esse pequeno passo, a reconhecer que muitas vezes nossa resposta a Deus ainda nasce mais do medo do impossível do que a confiança em Cristo Jesus. E assim, amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja em missão pelo mundo, aqui pela nossa, pela sua web rádio.
Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo.
Web Rádio Amparo, a sua melhor companhia.
É possível transformar sobras em delícias e ainda economizar. Descubra como no programa Ao Redor da Mesa. Ricardo Franco traz ideias incríveis sobre aproveitamento integral dos alimentos, dicas e receitas práticas e econômicas para uma cozinha sem desperdício. Em duas edições, às 10h40 e às 2h40 da tarde na Web Rádio Amparo, a sua rádio católica na internet.
Web Rádio Amparo,
a sua melhor companhia.
Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo.
Assim, amados, retornamos. Que alegria imensa estar com você nesse nosso programa hoje. Desculpa, que esse nosso programa hoje é uma alegria imensa. Podemos entrar assim na sua casa e podemos falar um pouquinho sobre esse milagre que começa com o que você já tem. É isso mesmo. O milagre acontece com o que você já tem aí na sua casa, na sua vida. Na sua vida. Quantos pães Jesus está perguntando para você, para mim, para nós? Mesmo aí no seu trabalho, mesmo aí você no metrô, no ônibus, no táxi, quantos pães tens? E de ver. Observe que essa pergunta, ela muda completamente a situação. Até agora o olhar estava fixo naquilo que falava. Jesus desloca o olhar para aquilo que já está para ali, já está existente. Ele não pergunta quanto seria necessário para comprar ou para ter mais o que está disponível. O que está disponível. Aqui nós precisamos parar e escutar essa pergunta mais uma vez. Jesus continua perguntando para mim, para você, para a sua família, no seu trabalho. O que você tem nas mãos agora? Não é o que você sonha ter um dia. Não é o que o outro tem. Não é o que você teria se a vida fosse diferente, mas o que você já tem na sua mão. Os discípulos, então, eles vão e verificam ali a sua sacola e retornam com a resposta humilde. Ou podemos dizer, constrangedora. Melhor. A palavra melhor. Constrangedora. Eles mostram para Jesus 5 pães e 2 peixes. É muito pouco, não é, amados? É muito pouco. É muito pouco. Provavelmente dizem que isso só seria para dar para palitar um dente. Provavelmente Jesus já dizia, isso já estava esperado. E perceba a insuficiência que os discípulos estavam acreditando. Mas aqui está algo lindo. O pouco reconhecido com a verdade é o ponto de partida para o milagre. Jesus, ele não despreza o pouco. Ele não diz que é ridículo. Ele não pede algo maior. Ele acolhe exatamente aquilo que foi encontrado. Isto quer dizer, isso nos ensina que Deus trabalha com aquilo que é verdadeiro. Deus não trabalha com ilusão. quantas vezes nós não fazemos nada porque achamos que temos pouco demais para oferecer. A minha fé é fraca, meu tempo é curto, minha história é complicada. Ah, pai, você não sabe a minha história lá em casa, minha história é um a um. Você não sabe da história a mim. A minha família não é perfeita. E tantas desculpas. É por causa disso que guardamos os pães. É por causa disso que guardamos os peixes. É por causa disso que nós esperamos dias melhores, dias que terão uma condição melhor. Mas o Evangelho, amado, nos revela algo muito claro. O milagre não acontece quando achamos que temos o suficiente, mas quando entregamos o pouco com confiança. Existe uma grande tentação espiritual aqui. É de acreditar que Deus só age quando estamos completos. Mas Deus age justamente na incompletitude. Isso é, quando nós entregamos o pouco que permanece guardado, não se multiplica, mas o pouco que é oferecido é transformado. Jesus não pede que os discípulos, não pede que você resolva o problema. Jesus pede que você entregue o problema para Ele resolver. E essa entrega é o seu ato de fé, que abre espaço para o milagre acontecer, a ação divina acontecer na tua vida. Isso vale para tantas situações nas nossas vidas. Um tempo curto oferecido com amor pode mudar o dia inteiro. Uma palavra simples pode curar uma ferida antiga. Um gesto pequeno pode reacender esperança no ser humano. O reino de Deus não cresce por grande estratégia humana, mas por pequenas ofertas confiadas a Deus, verdadeiramente a Deus. Talvez, amado, o maior obstáculo para a ação de Deus na sua vida não seja a nossa pobreza, mas o nosso apego ao pouco que temos. Quando confiamos, quando soltamos, quando nos entregamos, Deus age. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo aqui, pela sua, pela nossa Web Rádio Amparo.
Sempre ouvi que estava longe, que os meus sonhos tão distantes não sairiam do papel. A jornada era em vão, que era melhor olhar pro chão e esquecer o céu.
Mas a estrada me chamava a caminhar, e o coração batia mais veloz. Resolvi então continuar e não parar até chegar.
Eu vou aonde o sol brilhar. Se escuro estiver o caminho, eu vou usar
a minha esperança. Para em luz.
madrugada me chamava a caminhar. E o coração batia mais veloz. Resolvi então continuar e não parar.
Sim, amados, voltamos do nosso intervalo, assim com nossa igreja Missão pelo Mundo. Observa que nesse, continuando assim a nossa leitura no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, o Evangelho diz da seguinte forma para nós. São Marcos diz assim: ele, Jesus, mandou que todos se sentassem na grama verde. Ali o povo se sentou, formou-se grupo, e antes de qualquer multiplicação, antes de qualquer milagre visível, Jesus, ele cria, ele mostra ao povo a confiança e a ordem. Isso é muito importante para que nós possamos entender. Observe que Jesus, ele não age no desespero. Ele não alimenta uma multidão em pânico, ou correndo de um lado para o outro, e manda o povo sentar, e manda o povo se acalmar. Porque quem senta, confia, entendeu? Quem senta, espera. Quem senta, reconhece a voz do pastor. Quem senta, reconhece que não precisa disputar, nem lutar, nem impor. A grama verde não é um detalhe poético, sem sentido. A grama verde nos remete imediatamente à imagem do bom pastor. Aquela promessa tão conhecida no nosso salmo: em verdes prados me faz repousar. E São Marcos, mostrando para nós, dizendo para nós, que Deus cuida do seu povo, mesmo quando ainda não enxergamos o alimento. Quantas vezes em nossas vidas queremos ver o milagre primeiro, para depois confiar em Deus? Queremos a solução rápida para então descansar. Queremos solução rápida para então confiar. Mas Jesus faz o contrário. Ele convida primeiro o povo a sentar, primeiro o povo a descansar, primeira vez o povo a confiar antes do milagre. Senta-se antes de ver o pão multiplicado. A fé não é fruto do milagre. O milagre é fruto da fé. Quando aceitamos sentar na grama verde, nós então dizemos para Deus: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender como isso vai ser resolvido. São Marcos também disse que Jesus organizou o povo em grupo de 150. Deus é um Deus de comunhão, não de confusão. O milagre não acontece no individualismo, mas na experiência comunitária. Irmão, irmão, ninguém, dizemos que ninguém come sozinho, ninguém é excluído, todos fazem parte. Hoje, analisa que hoje nós estamos vivendo um mundo de tantas brigas, tantas guerras. Vivemos num tempo de tanta ansiedade, tanta disputa. As pessoas querem resolver as coisas rápidos e sozinhos, do jeito deles, da forma deles, no tempo deles, conforme eles querem. Mas o reino de Deus cresce quando aprendemos a caminhar junto, a esperar junto, a confiar junto. Sentar-se na grama verde também significa aceitar o limite do momento. É parar de correr atrás de soluções imediatas. É permitir que Deus conduza o processo da forma como Deus deseja. Quantas curas não acontece porque não sabemos esperar? Quanta resposta não chega aos nossos ouvidos porque estamos inquietos demais para escutar a palavra de Deus? Jesus, mais uma vez, está convidando você e a mim, a nós, a fazer exatamente isto: sentar, respirar, esperar, acreditar que Ele está no controle, mesmo quando o cenário ainda parece insuficiente. Amado, talvez você possa estar vivendo um momento assim na sua vida. Um tempo em que você já ofereceu o pouco que tinha, mas ainda não enxergou e não viu a resposta. O Evangelho de Marcos diz para nós: senta-se na grama verde, confie. Deus, Ele não se atrasou. Ele está preparando algo maior do que você imagina para a sua vida. O milagre da multiplicação não começa com o pão nas mãos do povo, mas com a paz no coração do povo. Deus age onde há confiança, onde há entrega, onde há comunhão. E já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja e missão pelo mundo.
Sai do chão.
Amados, assim retornamos, mais uma vez agradecemos a você, amados, por deixar assim esse nosso programa da Web Rádio Amparo entrar aí na sua casa, assim nós levamos um pouco a palavra de Deus, refletimos hoje sobre esse Evangelho de São Marcos no capítulo 6. Observa que neste momento vamos refletir um pouquinho sobre a questão do pão. Observa que, primeiramente, o pão, ele passa pelas mãos dos discípulos. Entendeu? O texto diz, Jesus tomou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os dava aos discípulos para que os distribuíssem. Vocês entenderam? Esse gesto de Jesus, amado, não são apenas como ele mandou, funcional. Não. Não. Jesus, primeiramente, ele olha para o céu, reconhecendo que tudo vem do Pai. Ele abençoa, ele agradece, ele parte e entrega. Esse é o mesmo movimento que Jesus fará mais tarde na última ceia. São Marcos já está nos conduzindo para o mistério da Eucaristia. Mas é um detalhe que não pode passar despercebido. Jesus, ele não entrega o pão diretamente à multidão. Não, ele não entrega diretamente à multidão. Ele entrega o pão aos discípulos. O milagre nasce em Jesus, mas passa pelas mãos humanas. Isto muda tudo. Jesus poderia ter feito o pão parecer diretamente na mão de cada uma daquelas pessoas sentadas na grama. Mas Jesus, ele escolhe precisar de você. Jesus escolhe precisar dos discípulos. Ele escolhe confiar em você aquilo que Jesus mesmo multiplicou. Jesus escolhe confiar nos discípulos, aquele que Jesus mesmo multiplicou. Isso nos revela que Deus age, mas Deus quer agir conosco. A igreja, é de Cristo. Ela recebe de Cristo para repartir para cada filho. E todos os cristãos são chamados a ser intermediário. Alguém que recebe de Cristo e se deixa usar para alimentar o próximo. Quantas vezes Jesus coloca algo em nossas mãos para chegar em alguém? Para chegar ao mundo? Uma palavra certa no momento, um abraço, um gesto de perdão, a presença, a escuta, o olhar. O pão não foi entregue aos discípulos para ser guardado, não foi entregue para você guardá-lo, analisá-lo, protegê-lo, tampouco. O pão foi entregue para ser repartido. Receber de Deus e repartir. Mais uma vez, São Marcos nos ensina que a fé verdadeira não é estéril. A fé não é verdadeira, não é estéril. Porque quem se alimenta de Cristo, quem se torna-se filho de Deus, se torna inevitavelmente alimento para o próximo. A Eucaristia, ela não termina ali no altar. Ela continua na rua, continua na casa, continua no trabalho, continua na comunidade, na forma que nós tratamos as pessoas, porque a Eucaristia está dentro de nós. Talvez hoje Jesus esteja colocando algo nas suas mãos e você esteja se perguntando se é suficiente. Mais uma vez, o Evangelho nos diz, não importa se parece pouco, o que importa é se você está disposto a repartir o que Deus está lhe entregando. Assim, quando os discípulos começaram então a distribuir os pães, ele não sabia até quanto aquilo iria durar. Eles apenas obedeceram a Deus, a distribuir o pão. E quanto eles repartiam, o pão não acabava. Quanto eles repartiam, o pão não acabava. Quanto mais repartiam, o pão não acabava. Isso também nos ensina que a provisão de Deus se revela no caminho da obediência. No caminho da obediência. Que o Senhor nosso Deus nos conceda essa graça de receber de Cristo com humildade e repartir com generosidade, porque o mundo continua com fome e Jesus continua dizendo para você, dá-lhe vós mesmo de comer. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela sua, pela nossa, Web Rádio Amparo.
Na comunhão, Jesus se dá no pão. O Cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar, somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. Via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus.
de amor, dom de Deus, nosso Redentor.
Olá, amados, assim sejam vocês bem-vindos a esse nosso programa Igreja e Missão pelo Mundo. Retornamos assim do nosso intervalo. E ao mesmo tempo chegamos ao final desse nosso programa de hoje, que o importante é perceber que o Evangelho que meditamos hoje, mas eu digo, mas foi como São Marco disse, né? Ele não termina com um aplauso ou com algo de milagre, mas com uma pergunta silenciosa dirigida para cada um de nós. Ele escolheu precisar dos discípulos. Essa mesmo. Jesus, ele continua nos dizendo e nos chamando, falando para cada um de nós que o mundo continua com fome. A empresa continua com fome. A família continua com fome. As pessoas que se encontramos no metrô, o taxista, no ônibus, na estação de trem, no avião, onde que tiver, continua com fome. E a frase que Jesus continua ecoando: dá-lhe vós mesmo de comer. Dá-lhe vós mesmo de comer. Observa que São Marco, ele pede que nós sejamos disponíveis. E mais uma vez, Jesus, ele não exige que resolvemos o assunto de imediato. Não exige que nós resolvemos tudo. Não. Ele pede que entregamos o que temos. Ele pede o que entregar para Ele e confiar nele. Isto é que nós sentamos na grama, que aceitamos ser instrumento e que Ele irá operar o milagre, e o milagre vai acontecer. Mais uma vez, Jesus, ele não está perguntando quanto que você tem na sua conta bancária, quantos dons que você tem, ou se sua vida está toda organizada. Jesus está perguntando algo muito mais simples e muito mais profundo. Você confia em mim o suficiente para me entregar o pouco que tem? Você confia em mim o suficiente para me entregar o pouco que tem? Amados, porque quando entregamos a Jesus, Jesus vai abençoar, e quando Ele abençoar, Jesus vai partir, e quando Ele partir, Jesus vai multiplicar, e quando Ele multiplicar, Jesus vai entregar. E assim, antes de encerrar esse nosso programa de fato no dia de hoje, seja onde que você estiver nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração final para terminar esse sino, esse nosso programa de hoje. E assim, na sua mente, você possa falar essas frases, falar essas palavras que iremos falar agora, e você possa, assim, rezar junto. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. O Senhor, Pai amado, conhece a fome. A fome do mundo, O Senhor conhece a fome do nosso coração, da nossa família, do nosso trabalho, nossa casa. E conhece também a nossa pobreza. Sabe o quanto e muitas vezes olhamos para o que falta e esquecemos de te oferecer o que temos. E hoje, Senhor Deus, Pai amado, colocamos em tuas mãos os nossos 5 pães e 2 peixes. Colocamos em tuas mãos o que temos, o pouco que temos, a fé que temos, o amor imperfeito, a disponibilidade frágil. E assim pedimos, ó Pai, abençoa, Senhor, que te entregamos neste momento. E pedimos, Senhor, partir o que for necessário partir em nós. E faz de nossa vida um instrumento do teu amor, que nunca guardamos para nós aquilo que recebemos de ti, e que tenhamos coragem de repartir, mesmo quando nós não vemos ainda o resultado. Assim pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim, amados, mais uma vez, que essas palavras não fiquem apenas hoje aqui no nosso programa de rádio, mas que ecoe diretamente a semana toda, que você possa assim levar esse nosso programa para todas as pessoas, espalhando, para que todos possam conhecer um pouco mais o trabalho aqui da nossa web Rádio Amparo. E assim pedimos então a bênção para terminarmos então esse nosso programa de hoje. Que Deus possa abençoar a sua casa, o seu trabalho, a sua família. E que o Senhor te dê a paz, a coragem, a generosidade, e que onde houver fome, você possa levar a palavra de Deus. E assim, pela intenção de Nossa Senhora das Graças, que Deus, em vossas infinitas graças, derramando a bênção sobre você e sobre sua família, aonde você se encontra neste momento. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Queridos amados em Cristo, até o próximo programa Igreja e Missão pelo Mundo. Aqui pela nossa, pela sua web, Rádio Amparo.
Sacrifício renasce em cada mesa. Minha alma se ajoelha em tua presença. E o tempo se abre em adoração.
Ó Cristo, pão da vida, presença que não passa, teu corpo é minha força. Teu sangue é minha graça, mistério de amor que desce e me refaz.
Em ti encontro vida,
em ti encontro paz.
Se torna vida em minhas mãos
e o eterno se revela.
reconhece teu chamado
e o céu se inclina sobre nós.
Quando o vinho anuncia o teu mistério
e o sacrifício renasce em cada mesa, minha alma se ajoelha em tua presença e o tempo se abre em adoração. Ó Cristo, pão da vida, presença que não passa, teu corpo é minha força, teu sangue é minha graça. Mistério de amor que desce e me refaz,
em ti encontro vida,
em ti encontro paz.
Tu és o pão que sustenta o mundo, a chama acesa em nosso
encontrar.
És o Cordeiro eternamente imolado, a fonte pura que jorra perdão. Em cada comunhão me abraço ao teu peito
e o céu repousa em meu corpo. Presença que não passa, teu corpo é minha força, teu sangue é minha graça. Mistério de amor que desce e me refaz,
em ti encontro vida,
em ti.
Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.